Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 95, e eu tava com as trivias estacionadas, Leandro e Amin. Então hoje eu venho com uma nova, campeão potiguar de 95.
De 95? De 95 foi o Serra.
Foi mal nessa, tudo bem? Mal.
Tudo ótimo, Paulo Júnior.
Tudo maravilhoso, né? Eu tô bravo, viu, né, meu amigo, com futebol. Tô sempre bravo, mas hoje especialmente eu tô bem irritado. Algumas coisas, sabe?
Vamos lá.
Mas vamos falar mais disso. Depois eu vou falando. Tem uma hora pra falar disso. Bruno Bonsante, como vai? Tudo bem?
Tudo bem. Se você quiser desabafar, fica à vontade, cara.
Tô bastante irritado. Eu já sou irritado e tô especialmente irritado com as notícias. Que sabe que toda segunda tarde eu faço uma atualização, né? Porque às vezes eu passo fim de semana meio avoado. E aí tem podcast Trivela. Eu dei a minha repassada e não gostei de algumas coisas que vi. Tudo bem, Lobo?
Tudo certo, Paulo?
Tudo bem.
E a mim, Bonsante, ouvintes e leitores. É estranho, né? Porque a gente teve o fim de semana aí meio parado, né? Teve a corrida de manhã no domingo, que eu gosto muito de Fórmula 1, sempre acordo para assistir as corridas, quando é possível, né? E é ruim, né? À tarde só tinha um jogo, né? Aí normalmente você fica naquela procurando o jogo. E aí não tem jogo lá no exterior, não tem jogo no Brasil, só tinha um, Grêmio e Botafogo.
E a diferença da rodada, né? Ser no domingo e na quarta, é que na quarta dá pro cara morrer em campo, né? Dá pra ele vir direto do jogo da seleção e jogar dois jogos seguidos, né?
Mas a é a melhor cascata que a CBF... Quer dizer, a melhor não, porque a CBF tem várias cascatas. Mas essa daí é uma cascata incrível, né? Dessa... Agora, desde o ano passado, né, o Marco Polo falou que agora não tem mais jogo do brasileiro quando tem eliminatórias. Tem no dia seguinte.
Falando nisso, você gosta daqueles caras, Lobo, que quando é meia-noite e 15 na coletiva fala bom dia, Muricy? O que vocês acham dessa coisa de passou da meia-noite e dá bom dia?
Eu acho que tá errado.
Olha.
Bom dia depois das 6 dava 5.
Não, depois que você acorda, você dormiu, aí você acordou, aí
vai
é bom,
falar
dia.
Bom dia, né?
Aliás, ontem, descobri ontem que o Paraná continua abraçando a seleção.
Continua, firme e forte.
Olha, cara, eu vou falar...
Ele não perde uma chance, toda coletiva ele tem que...
Então, nós vamos passar nas diretas da Trivela aí com umas matérias, mas assim, só pra dar a gente fala sempre disso, o pessoal que manda abraços e tal... eu fui num evento na semana passada e não pude estar aqui, né? Num evento da Konami pra falar do Pro Evolution Soccer e eu fiquei um pouco assustado que as pessoas bateram palmas quando entrou o presidente da Konami lá e comemoraram, parecia a torcida, tipo, uhul, tal. Eu falei, ué, mas eu achei que era imprensa. Mas é só um adendo.
Sei lá, né?
Tudo bem.
Achei estranho. E comemoraram quando anunciaram os 20 times do Campeonato Brasileiro estarão no Pro Evolution Soccer 2017. Fala, galera. Eu falei, ué... Primeiro porque o anúncio já tinha sido feito à tarde. E segundo que eu falei, ué, mas não é imprensa. Mas tudo bem.
Videogame é uma loucura, Felipe Lobo. Parceria com o CBF facilita licenciamento de clubes e jogadores, diz executivo do PES... E FIFA 2017 terá 23 clubes brasileiros, 18 da Série A e 5 da B. Desse ano, né? Porque eles vão variar, né?
Exatamente. Essa do PES aí foi justamente a matéria que eu fiz lá. Eu falei com o executivo da Konami e... Que é assim, vocês sabem que tem aquele problema de licenciamento que é sério, né? Na semana a gente chegou a falar que o Football Manager não vai ser lançado no Brasil por problemas burocráticos e legais e tal... o PES, a Konami tomou uma estratégia que custou muito dinheiro para ela, que foi ir clube a clube para assinar com cada clube os direitos de ter esse clube, né? Então, assinou com os 18 da Série A, exceto o dessa temporada, exceto o Corinthians, quer dizer, o FIFA assinou com 18 da Série A, menos Corinthians e Flamengo, e a Konami, com o PES, assinou com os 20, incluindo Corinthians e Flamengo, exclusivos por 2 anos. Então, esse ano e o próximo ano, ainda os dois só estarão no Pro Evolution. A matéria do Pro Evolution, eu falei com ele porque eles fizeram uma parceria que é curiosa, que é a parceria com a CBF. A Konami assinou com a CBF, então o Pro Evolution vai ter o Campeonato Brasileiro oficialmente. Em geral, isso significa que você tem direito a todos os clubes, mas no caso do Brasil, não. Então eu quis saber dele por que diabos assinar com a CBF se você não tem direito aos clubes, que é o mais importante. E ele falou justamente que, além de ter uns penduricalhos do tipo bola oficial do torneio, troféu do torneio, que é um negócio meio bobo.
Tadeu Schmidt no domingo.
Não tem os cavalinhos lá, mas eu confesso que eu gosto dos cavalinhos. Eu acho legal. Eu
adoro os cavalinhos. Mas... Né? Minha cara, é meu tipo de humor dos cavalinhos.
Mas... Me identifico muito. Ele falou que, o executivo falou que a grande questão de você assinar com a CBF é justamente facilitar, a CBF facilitou conseguir os direitos dos jogadores, por exemplo, que além dos clubes você tem que assinar os direitos de imagem dos jogadores. E a CBF facilitou um pouco esse trâmite. Embora ela não tenha os direitos... A CBF não pode negociar em nome dos clubes, porque não existe uma liga que concentra isso, mas ela ajudou a Konami a fazer isso. Até pode ser um caminho aí pro caso do FIFA e do Football Manager e tudo mais. Eu só acho curioso que a gente pode ter uma coisa muito torta e muito estranha, que é os clubes terem que se unir pra assinar contrato por causa de videogames. Os caras não se unem pra fazer absolutamente nada. E aí tem que vir uma empresa japonesa chegar na CBF e falar: ô, CBF, eu preciso assinar com os 20 clubes, dá uma mão aí pra nós. Claro que assinou com a CBF também, né, pra ter todos os direitos lá. Só que é curioso, né, porque os clubes não se unem pra coisas relevantes. Não que o videogame seja totalmente relevante. Claro que é legal, é marketing, faz parte. E a gente quer, eu jogo videogame, o Bonsante joga aqui, a gente também tem. É legal que tenha, mas eu acho curioso que tenha que vir uma empresa pra dizer: ô, junta os caras aí pra gente assinar o contrato, né?
E não tem mais aquele miguezão, não dá pra pôr o Flamengo e inverter, deixar o símbolo... Não,
se bem que o mundo real hoje tá com... O Manchester City tem um atacante que é nome de jogador criado. Tem um que é o africano lá, nigeriano.
E Renacho.
Isso é nome de random de videogame.
Parece aqueles New Gen do Football Manager, né? Quando eles começam a nascer
jogadores. Juro por Deus que no meu Football Manager chegou a nascer um holandês chamado Vanderlei, cara.
Sensacional.
Agora... Foi de propósito. Mas então, rola, né? No Football Manager eles ainda fizeram no final, na última edição.
Dá uma roubada no nome.
O nome porque
o Flamengo virou Flemish, né? Mas aí teve azul, que mudar as cores, né?
Mudou tudo, mas sabia que era o Flamengo pros jogadores.
Claro.
Tudo, mas fica meio tosco, né?
Mas teve uns problemas. Teve empresário com olho gordo que falou pro jogador: ô, você tá recebendo pra nesse jogo aí, que era o Football Manager? Não. Então mandou processar. E aí virou um problema, porque virou uma cascata, né? De processos. Efeito, então, cascata, né? O Football Manager, não sei se por estratégia também, pra forçar os caras a negociarem, disse: então não tem mais venda no Brasil e dane-se.
Você não viu nada. Daqui a pouco, Lobo, você vai comprar o PES, vai ter o campeonato dele licenciado, mas você vai ter que decidir, vai ser o manager, né? Se você assina com a Esporte Interativo ou com a Globosat. E se assinar com a Esporte Interativo, não pode jogar com os outros.
E o dia que você poder fechar com o jogador? Você, o meu jogo tem o prazo. Eu fechei com o prazo. Ele deixa eu brincar com o nome dele.
Aliás, você sabe que o Flamengo tá no PES, pelo menos na versão demo do PES, tem o Flamengo licenciado, bonitinho, mas não tem o Guerreiro, né? O Guerreiro tá um nome aleatório lá, daqueles nomes que a gente jogava nos videogames dos anos 90.
Pois é. Gladiador.
A gente conversou aqui no dia do meu time de botão do Santos, que no Super Nintendo tinha lá o Santista de cabelo vermelho. Não precisava chamar Giovanni, né? Com o cabelo vermelho lá e camisa do Santos. E a 10...
Você sabe que era ele.
Era referência.
Era igual o Alejo em alguns momentos, que a gente sabia que era o Bebeto.
Então. E deixa o Trintão aqui falar, né? Se num time não tá licenciado, faz que nem a gente fazia quando era criança. Palmeiras e Corinthians, Irlanda contra a Áustria. Você põe um time de branco e preto, um de verde e branco e pronto.
É isso.
Vamos com mais uma antes de entrar em eliminatórias de Copa do Mundo, que é nosso assunto principal por hoje. Totti resume tudo que a Roma significa para ele em um belíssimo texto: minha casa, Totti, você consegue imaginar o Totti sentando num MacBook, Bruno Bonsante? Ou você acha que ele mandou um áudio e alguém escreveu?
É uma dúvida.
Consigo imaginar um jogador escrevendo um texto de 7 parágrafos, com todo respeito ao Totti, que é um cara que gosta mesmo de onde tá.
Foi mais de 7 parágrafos, tinha uns 15 e era muito bem escrito.
Questão.
É, até com cenas e tal, talvez não tenha sido ele. Mas o texto é muito bom, ele fala de um pouco... Porque o texto foi publicado no último dia de transferências, e assim, não que a gente imaginasse que ele fosse transferir, né? Mas, oficialmente, ele não vai para mais lugar nenhum, porque esse é o último ano da carreira dele, né? Então, ele depois ele já vai virar Roma, provavelmente diretor da Roma, tá em conversas. Mas o Totti passou a vida inteira dele na Roma, e ele conta nesse texto como ele quase foi pro Milan, porque quando ele era jovem, tinha uns 12 anos, os dirigentes do Milan foram na casa dele, fizeram uma proposta para ele, foi a primeira proposta de clube grande que ele teve na Itália, e ele queria, ele obviamente balançou, mas a mãe dele negou, disse que ele não ia para longe de casa, e que, lógico, ele é de Roma. E aí pouco depois veio a proposta da Roma, ele assinou com a Roma e construiu a carreira dele lá. E isso é significativo porque esse conceito de ficar perto de casa acabou norteando a carreira inteira dele, né? Desde aos 12 anos negando o Milan, até negar Real Madrid, até passar a carreira inteira dele na Roma, ele usou esse conceito de essa é minha casa, esse é o meu lugar, o meu povo é o romano, o estádio olímpico, a atmosfera e tudo mais, e por isso se tornou aí uma bandeira da Roma.
E um abraço pro Elias, né, que tô esperando a carta dele, né, porque tinha jogo na quinta, ele foi embora na quarta e não falou com ninguém, né, assim, a gente se acostumou com o nosso campeonato completamente fragilizado, você compra ingresso e o cara vai embora à noite, eu já falei aqui uma vez, já não é o primeiro, e assim, é um dos capitães do time, né, eu até abri aqui umas imagens, eu queria confirmar se ele foi capitão dos últimos jogos. Quem é o capitão?
Ele chegou a ser capitão. Ele
é
chegou
um dos capitães do Corinthians, né?
Eu lembro que eu fui na entrevista, na apresentação dele lá no CT do Corinthians, e ele chegou todo muito emocionante, sabe, de volta pois pra cá, feliz.
Ele saiu em 2011
e tudo mais.
Porque de fato a gente sabe que ele é corintiano.
Não, ele
mas
é,
o doido disso, né, Bonsante, é que ele saiu do Sporting, como diz o Mauro César Pereira, cuspindo abelha africana, falando mal do presidente. O presidente preferiu deixar ele sem jogar durante 6 meses e pagando o salário que era o mais alto do elenco naquele momento, do que colocar o cara para jogar. Então existia uma briga muito forte, né, entre os dois. E o que mais surpreendeu da saída dele não foi a saída propriamente dita, porque como você falou... Não que a gente se surpreenda com um jogador pegando em avião no dia do jogo. Mas ele voltar justamente pro time que tem o mesmo presidente, né?
Não, e assim, a gente não tem muito o que falar, mas é de se lamentar a situação que chegou, assim, né? Como a gente se acostumou com isso mesmo, com nenhuma relação. O Elias saiu em 2011 chorando no Barradão, o Corinthians perde o título brasileiro, ele sai chorando, dizendo que não queria ir, mas o Corinthians precisou vender aquele time que tinha o Ronaldo, né? E aí agora, o time joga na quinta, o cara vai embora na quarta, enfim. Acho que a gente se acostumou de forma muito rápida com tudo isso e...
Tem, lógico que o principal problema é o enfraquecimento do campeonato e tudo mais. Mas o timing é horrível também, né? Você botar o final da janela europeia bem no meio.
Pois
né?
Claro, o jogador brasileiro. É só mais uma peça...
É, assim, é um negócio... Só agora que a gente tem certeza de que esse elenco desses times... É o que vai até o fim do campeonato e ainda mais,
e
ou,
mais
menos,
ou menos,
porque
né?
O mundo árabe e a Rússia ainda estão com as janelas
abertas. Porque, por exemplo, também, né? O São Paulo hoje está negociando para trazer o Robson do Paraná. Isso. E o Giancarlo do Vila Nova. Quer dizer, nós estamos em setembro, começo de setembro, e os times ainda... time, no caso, do São Paulo, que está desesperado, já sentindo o cheirinho do rebaixamento.
Mas no caso de time grande é só... acrescentar, né? Não vai perder jogador agora. São Paulo não vai perder jogador pro Paraná.
Não vai.
Né? Ainda que se a Série A já é um campeonato de aspirantes à Europa, a Série B também é um campeonato de aspirantes à Série A.
Por outro lado, os times da Série B podem perder jogador, né?
E você acha que vale fazer o bonequinho do cara que chega em setembro pra escalação lá da Globo? Ou vai estar aquele brancão sem a cruzada de braço?
Acho que vai ter brancão.
Vai ter brancão, né?
O time do Palmeiras tinha brancão.
Tinha.
Em alguns, acho que o Tietê no começo não tinha foto.
É que eu quis citar a coisa do Elias porque a gente tá nesse ciclo, né? É, já falei até que quando a gente conversou sobre os convocados da seleção que estão jogando na China, né? O cara faz um ano bom, vai embora, aí fica uma expectativa de voltar, e a gente tem que ficar imaginando como tá a carreira do cara. É muito ruim, assim, do ponto de vista do torcedor, né? E num outro extremo dessa discussão, dá pra gente chegar numa coisa como a declaração do Messi, né? De que tem um sonho de jogar no Newell's, que, enfim, respeito, o cara pode ter o sonho que ele quiser. Mas mostra um pouco disso, né? Agora o torcedor do Newell's vai passar bons verões pensando que talvez o Messi venha, né? Talvez vem, talvez vem, talvez vem. Jogar 6 meses aos 40 anos, talvez não venha, mas assim...
Muitos jogadores argentinos fizeram isso.
É, o presidente do Newell's chegou a falar na imprensa argentina, com a repercussão dessa declaração, que ele esperava, ele tinha, digamos, esperanças de que em 2018... que é até onde o contrato do Messi vai, né? Se fala em renovação, mas hoje o contrato dele é até 2018, dele trazer o Messi com 32 anos, que seria uma idade espetacular, né? Com 32 anos...
Olha os padrões que a gente chegou, né?
É, não,
o Seedorf veio com 60, o Rivaldo com 80...
O Messi com 32 anos
tá
aqui,
bom, né?
Seria divertido de ver, porque...
Mas o Messi com 32 anos destrói tudo aqui.
Não, seria... Imagina a Newell's... Ah,
depois do Seedorf, assim, não tem mais o que falar, né?
Não tem.
Mas o Messi nessa idade, assim, ele ainda... Acho que é um tipo de jogador que fisicamente ele vai saber adaptar o jogo dele, né? Pra ser menos exigente. Eu acho que destrói, mas eu acho que o Barcelona não vai abrir mão dele.
Ele só vem se ele quiser muito, né?
É, se ele realmente falar, cansei de ganhar dinheiro.
O que eu ia concluir, assim, são duas coisas. Uma é que o Messi não precisa se frustrar com esse sonho, né? Ele sabe
depende
onde compra uma passagem, é só ele ir pra Rosário
depende
e ele treina amanhã e joga domingo. É. Então é um sonho. Não é igual a gente falar, eu tenho o sonho de trabalhar em Paris, sabe? É.
Ou tenho o sonho de conhecer o Egito, né? Aí, putz, tem que juntar mó grana.
E o segundo
né?
ponto é que, assim, vai chegar um dia que o Messi vai pro Los Angeles Galaxy e vão queimar a camisa dele em Rosário. E aí vão falar, pô, mal agradecido, não respeito o ídolo. Mas, enfim... não sei, acho que tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque tá movendo com paixão, né? Torcedor já é tão, na América do Sul, já é tão pobre de ídolo, né? E aí você fica alimentando. Eu sempre já falei mil vezes pro Leandro, né? Torcedor do Palmeiras ficou 10 anos, 10 janeiros, falando que o Alex vai voltar. O Alex vai voltar, o Alex vai voltar. Chegou um dia que ele tinha propostas de Curitiba, Cruzeiro e Palmeiras e não foi pro Palmeiras. Então, assim... Até quando? Ele também não pode ficar tão refém dessa coisa, né? Da volta, né? Do seu ídolo utópico, né? Então, enfim. Espero que o torcedor do Newell's não se empolgue muito, não. Que imagino eu que dificilmente vá acontecer isso. Vamos de eliminatórias? Dar uma rápida passada pela situação em alguns continentes. A gente se debruça mais em Europa e América do Sul. Eliminatórias da África para a Copa do Mundo começam no dia 2 de outubro. Eliminatórias da Oceania, terceira fase começa no dia 7 de novembro com Papua Nova Guiné, que beleza. Nova Caledônia. Não. Tite.
É Tahiti, não?
É o Tahiti, me desculpa. Tahiti, Nova Zelândia, Ilha Salomão e Fiji.
Quem é favorita aí, Paulo Júnior?
Nova Zelândia,
tá difícil, né? Tá um pouco difícil. Vai dar Nova Zelândia, eu acho. Ásia. Coreia do Sul e Austrália.
Aliás, eu quero só fazer um adendo, porque eu sei que você gosta, você é um grande apreciador da expressão, que a Oceania tem meia vaga.
Tem meia vaga, né? Ou seja, a Nova Zelândia vai com a defesa para juntar com o ataque. Lembra aquela coisa na América do Sul, quando falavam, pô, imagina um time com a defesa do Paraguai, o meio da Colômbia, o ataque do Chile? Lembra dessa cascada? Ásia. Coreia do Sul e Austrália estrearam bem. Japão perdeu dos Emirados Árabes Unidos em casa. A rodada vai ser completa na terça pela manhã. Algum comentário aí sobre essa derrota do Japão?
Foi surpreendente, né? Porque o Japão, Coreia do Sul e Austrália hoje são as três grandes seleções da Ásia, né? E o Japão perdeu em casa dos Emirados Árabes.
De virada, né?
É de virada, né? Saiu na frente com o gol do Honda. É surpreendente porque vai complicar um pouco. Claro que não complica a classificação para a Copa, porque foi a primeira rodada e são dois times, né? De cada um dos grupos que vão para a Copa. São dois grupos aí. Não acho que vai complicar a classificação para a Copa, mas perder em casa para um adversário que é perigoso, que vai ganhar outros times, pode ser mais difícil. Acho que a grande briga está no outro grupo, né? O grupo do Japão. O Japão é o favorito, mas no grupo da Austrália, tem a Austrália e a Coreia do Sul, que são duas seleções fortes, né?
No grupo, pelo que eu vejo aqui, a China e Japão. Na verdade, a Austrália e Japão são do mesmo grupo.
Ah, Austrália, isso.
O outro grupo venceram Irã, Coreia do Sul e Uzbequistão.
Isso, o Uzbequistão já bateu na trave nas duas últimas eliminatórias, né? Chegou aí para repescagem interna, né? Os dois terceiros colocados. E aí perdeu e chegou aí para repescagem direta e aí perdeu também. Então, o Uzbequistão é um time que é para ficar de olho, porque também começou vencendo nessa fase. E é um time que já, assim como a Islândia, a gente falou que já chegou a batendo na trave aí duas, três vezes. O Cazaquistão pode ser um time que apareça aí nas fases finais. A gente vai ver se confirma. É um time que é daqueles que não tem nenhum grande jogador, né? Não tem nenhum grande jogador em um time europeu ou um time asiático importante. Mas é um time que consegue resultados, né?
Rápido registro também das eliminatórias da CONCACAF. México, Costa Rica, Panamá, Trinidad e Tobago classificados para o hexagonal final. Estados Unidos praticamente classificado. Honduras precisa de um empate para classificar, sendo que o Canadá é quem tenta tirar essa última vaga de Honduras. O Canadá precisa vencer El Salvador e torcer para que Honduras perca para o México. O problema é que também tem um saldo aí para tirar.
Tem que tirar,
né?
Saldo, são 5 gols. Tudo bem que, assim, golear El Salvador é possível, e aí considerando que Honduras perder para o México não é um resultado absurdo, ainda mais porque o jogo é no México, mas de qualquer forma teria que tirar um saldo aí. Digamos que Honduras perde por 1-0, o Canadá vai ter que fazer 4-0 em El Salvador, pelo menos. Então é uma situação difícil, na verdade. Estados Unidos está classificado, né? O saldo dos Estados Unidos é um absurdo de maior.
13-1
então,
em relação à Guatemala.
É o famoso, as pessoas gostam de falar, Estados Unidos não está matematicamente classificado, né? Mas futebolisticamente está classificado.
Virtualmente classificado.
Virtualmente classificado, também a gente gosta muito dessa expressão, virtualmente classificado. Então, assim, Canadá tem uma chance porque é um adversário fraco que vai enfrentar, e Honduras tem um adversário difícil, mas a tendência é Honduras e Estados Unidos mesmo. E aí a gente tem uma fase final, gente, lembrando que o México na última eliminatória sofreu um horror, né, para classificar. Acabou indo para a repescagem na última hora graças aos Estados Unidos, que ganhou um jogo improvável ali. E aí tudo bem, na parte da repescagem, o México passou por cima da Nova Zelândia, né? Não deu a menor chance, mas é um perigo aí. O México ficou perigando na última. Dessa vez pode ser Estados Unidos aí, que tá jogando bem, uma bolinha bem ruinzinha, viu? Nosso amigo Klisman não tá jogando grande coisa, não.
Vamos à quinta fase das eliminatórias da CONCACAF. É bem fatiada, porque as seleções principais entram só nessa fase de grupos, né?
Tem muita seleção
que vem lá,
né,
de trás.
Tem a seleção, eles fazem já uma eliminatória só no Caribe, para selecionar as seleções do Caribe, porque são muitas, né? Então vai fazendo várias fases. Que é curioso que não acontece na Europa, por exemplo. Na Europa, todas as seleções jogam quase o mesmo número de jogos, né? Mesmo as Ilhas Faroe da vida, né? E a CONCACAF vai fazendo esse filtro.
Faz tempo que não chega um comentário, Lobo, lá na Trivela, por que as guianas não jogam a eliminatória?
Nunca rolou esse comentário.
Não tem rolado.
Pois é.
Legal. Vamos para a Europa, depois a gente fala de América do Sul. Destacar Kosovo. Kosovo. Já ouvimos as duas pronúncias, tivemos fases com as duas pronúncias em rede nacional, poderíamos
Kosovo
dizer.
Não sei se eu estou certo ou errado.
Empatou diante da Islândia, que, né, fez ali
Finlândia,
a sua...
né?
Finlândia, desculpa. E É talvez
é
a história...
É que Litmanen foi desfalque, né?
Pois é. É a história geopolítica aí desse começo de eliminatória. O que, que vocês... A Escócia goleou, o País de Gales venceram. O que, que vocês podem falar dessas... Depois a gente fala das gigantonas, mas primeiro dessas seleções médias, às vezes grandes, às vezes menores.
Ah, eu fiquei positivamente surpreso com a Escócia, que... Tudo bem, Malta é um adversário bem ruim, né, mas...
Malta é do tamanho de uma avenida de São Paulo.
Mas né? A Escócia teve... goleou com uma facilidade bem grande, e a gente sabe que a Escócia e gols não são coisas que andam muito combinam, juntas, né? E... A Escócia foi muito bem no jogo, goleou. E, assim, existe uma expectativa que a Escócia de fato brigue por vaga, né? Considerando que a Escócia está no grupo da Inglaterra, né? Das eliminatórias. E eu acho que é possível a Escócia brigar por uma das vagas, pelo menos na repescagem, né? Uma vaga na repescagem. O primeiro colocado de cada grupo vai direto, né? Para a Copa do Mundo. O segundo... os melhores segundos vão para a repescagem. Dos 9 segundos, 8 vão para a repescagem. Então, você ser segundo colocado e não ir para a repescagem é de uma incompetência atroz. Então, a Escócia tem chance. E considerando aí a força dos países britânicos, né? Gales começou bem também contra uma seleção fraca, mas também começou com vitória, sendo que Gales tem um grupo, a gente falava aqui antes, né? Gales tem um grupinho maroto, né? Fácil para classificar, porque ela foi cabeça de chave, né? A seleção de Gales estava bem colocada no ranking, pode classificar aí.
Meteu um 4-0 com mais 2 gols do Bale, que fez acho que 7 dos últimos 10 gols do País de Gales nas eliminatórias, contando, né, as europeias e tudo mais. Mas tirando isso, realmente não teve nenhum grande destaque essa primeira rodada das eliminatórias europeias. Ela ainda vai ter jogo, né?
A Islândia conseguiu um empate que foi bom, né? Contra a Ucrânia fora de casa.
Sim.
A Islândia vindo no embalo, né? Da Eurocopa boa que fez.
Um grupo com 3-1-1s.
3-1-1. Pois é.
Se o campeonato terminasse agora, ia dar confusão esse grupo.
Ia dar um sorteio louco.
E as gigantes... Essa vitória da Alemanha sobre a Noruega, 3-0 fora de casa, é de se olhar com atenção? A seleção parece embalada novamente, a Alemanha, se é que em algum momento desembalou, digamos assim. Mas é uma estreia convincente também, né?
Foi uma boa estreia. A Alemanha, ela deu uma tirada, tirou o pé do acelerador um pouco depois da Copa, não fez uma Euro muito boa. Mas o nível essas gigantes nas eliminatórias da Copa, elas costumam passear, né? Mesmo a Noruega já é um time que já complicou. A gente tem essa visão da Noruega porque...
O Brasil nunca ganhou um jogo oficial da Noruega, né?
Mas é também um time muito maravilhoso. O jogador mais conhecido da Noruega hoje em dia é o Odegaard, né?
Que nem tá na seleção.
Até porque tem 18 anos, não joga nunca. Então, assim, ele a gente conhece porque ele com 15 anos se deu com o Real Madrid. Então não é um grande time. As grandes tiveram vida fácil também nessa primeira rodada, né? A Espanha pegou o Liechtenstein também, que é saco de pancadas, fez 8-0, até cornetei a Espanha, que tava 50 minutos de jogo, tava ganhando de 1-0 só de Liechtenstein.
Aí foi o Bonsante falar, começou a
gol, 6 gols em 30 minutos, né? Mas ainda começou meio morno, né, as eliminatórias da Europa, que até... Como o Paulo estava falando antes do começo do programa, tem uns grupos meio desiguais, né?
Tem.
Caiu Holanda e França no mesmo grupo.
E Suécia, né?
E Suécia. E caiu Itália e Espanha no mesmo grupo. De novo, né? Itália e Espanha também estão sempre juntos.
Sempre. Itália que venceu por 3-1, né? Fora de casa, bateu
Israel.
Israel que às vezes rouba uns pontinhos, né?
Às vezes rouba. Esse foi um bom resultado.
Bom resultado para a Itália.
Apesar do grupo ter Espanha e Itália, né? E só uma delas vai direto para a Copa, o grupo em si não é muito difícil, né? O grupo G tem Macedônia, Albânia, Israel e Liechtenstein, quer dizer...
Albânia pode arrancar
a diferença
empate,
técnica, né? É grande, né? É grande. Assim, a Itália e a Espanha... Para uma delas ficar fora até da repescagem, vai ter que fazer vai ter que tropeçar muita coisa aí. A gente falava do grupo da Escócia, é o grupo F. A Inglaterra é cabeça de chave, mas tem Escócia, Lituânia, Eslovênia, Eslováquia e Malta. Então, quer dizer, é um grupo acessível para a Escócia tentar uma vaga como segunda colocada, pelo menos, né, ir pra repescagem. E o grupo que talvez seja o grupo sem favorito nenhum, ou não sem favorito, mas com nenhuma seleção que você veria com ansiedade na Copa, que é o grupo E, tem Dinamarca, Polônia, Cazaquistão, Montenegro, Romênia e Armênia. Então, quer dizer, a Polônia é cabeça de chave,
é
né?
É brincadeira esse grupo, né?
Mas aí só tem Dinamarca aqui que pode fazer um pouquinho de barulho. Talvez a Romênia, que fez até uma Euro que começou bem e terminou muito mal. É, mas é um grupo bem fraco, né? E Gales também tem uma vida bem fácil, porque né, é Gales, Áustria, Sérvia, Irlanda, Geórgia e Moldávia. Então, é bem possível... que a gente veja Gales numa Copa desde, provável, pela né? primeira vez desde 58.
Gales
isso
tem
claro,
jogado melhor
teve uma rodada, né? Mas é o time que vem melhor, né?
É o time que vem da Eurocopa, fez uma boa Eurocopa jogando bem, tem jogado melhor do que todas essas. Acho que Áustria, Irlanda e Sérvia ali para segunda para repescagem
podem
elas
brigar,
meio que se equivalem,
né?
Mas Gales, pelo que demonstrou aí recentemente, está acima delas.
É, e a Alemanha também é um grupo bem tranquilo, né? Alemanha, Azerbaijão, Irlanda do Norte, República Tcheca, San Marino e Noruega. Então, quer dizer, nenhuma seleção...
É, para essas grandes, para elas ficarem fora da Copa,
tá
tem
bem,
que ser
tá bem
algo
tranquilo.
Excepcional.
Amanhã tem a Portugal, né, que vai estrear. E vai ter... Tem um grupo bem fácil também em Portugal. Tem a Suíça de adversário mais complicado, que é justamente o adversário da estreia, né? E tem Letônia, Hungria, Ilhas Faroe e Andorra. Quer dizer, Ilhas Faroe e Andorra são dois times que o combinado Trivela Central 3 garante uns pontinhos.
Quanto que daria um Ilhas Faroe e Andorra contra um combinado do grupo D?
Rapaz... Que seria um jogão ao contrário, né?
Que coisa.
É difícil.
Mas eu tô realmente impressionado com... São alguns grupos bem fracos, só para passar. Outubro de 2017. É, as eliminatórias vão até lá. Geralmente é em novembro, né? O mata-mata, o playoff de repescagem. Já que em dezembro já costuma
já
ter o sorteio da Copa.
É que,
né?
É que é aquela treta do ranking, né? Porque é que nem como a gente se acostumou a ver a Grécia toda hora sendo cabeça de chave também por causa disso.
É.
Ganhou um ranking bom, virou cabeça de chave, e aí você começa a ganhar os jogos, você vai...
Você ganha jogos oficiais, né?
É, você vai alimentando o próprio ranking. Então agora o País de Gales, por exemplo, ele tende a continuar sendo cabeça de chave. Se ele fizer uma boa campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo... Fizer uma Copa do Mundo ok ali, chegar nas oitavas, vai, ou ganhar um jogo, vai continuar sendo.
E a gente pode ver, por exemplo, a Rússia, que durante os últimos anos enfraqueceu-se, mas ainda era uma seleção que, vez por outra, pegava cabeça de chave, né, em eliminatória. Quem não joga as eliminatórias, que vai ser o caso da Rússia, como foi o caso do Brasil, né? É. Tinha gente pegando o ranking. Brasil e Colômbia, amanhã a gente vai falar ainda de seleção. O Brasil é nono e a Colômbia é terceiro. Mas assim, quem você põe dinheiro, Brasil ou Colômbia?
Lógico.
Então assim, tem umas coisas, porque quem o país sede, que foi o caso do Brasil, não joga competições oficiais, né? Ou eliminatórias, pelo menos. Então o ranking vai lá pra baixo mesmo. Só que o problema é que a Rússia é um time bem mais fraco do que já foi, né? Então é capaz de a Rússia, depois da Copa, não virar cabeça de chave e aí sofrer muito.
A Grécia foi cair de cabeça de chave só agora, né?
Só agora, porque também conseguiu perder duas vezes das Ilhas Faroe, né?
Aí realmente...
Aí tem que perder mesmo.
É que nem gol de cabeça no 3 dentro, 3 fora, né?
Elimina, né?
Elimina.
Pô, que saudade de fazer um gol de cabeça no 3 dentro, 3 fora, hein? Como é que vocês decidiam quem ia pro gol? Tinha que gritar 3 dentro, aí o outro grita 3 fora?
Era assim.
Caramba, hein?
A gente já podia jogar quarta-feira um 3 dentro, 3 fora.
Podia jogar um 3 dentro, 3 fora. Que loucura. Eliminatórias da América do Sul, Argentina líder isolada com 14 pontos, Uruguai, Colômbia e Equador tem 13, Brasil tá com meia vaga, hein? Se acabasse hoje, o Bra jogaria a repescagem, 12 pontos, Brasil chegou a 3 vitórias ao vencer na rodada 7 o Equador por 3-0. Pelo que acompanho, a gente tá, né, esse programa ao vivo na noite de segunda, ou gravado, claro, para você que está ouvindo em podcast. Tite confirmando o mesmo time que venceu o Equador para começar o jogo contra a Colômbia. Terça-feira, mais conhecido como amanhã, 9h45. Leandro Yamin,
oi.
Fácil para você. O ataque brasileiro em Brasil 1, Colômbia 0 em 2000. Última vitória do Brasil sobre a Colômbia aqui no Brasil. 1-0 no Morumbi.
França e Edmundo.
França e Edmundo. Você está bem hoje, hein?
Foi o jogo, foi o gol, foi do Rock Júnior,
né? O jogo das bandeirinhas,
jogo
do
das
lance,
bandeirinhas,
né?
É,
que coisa.
Foram
e aí,
atiradas no gramado.
Gostou da seleção na quinta-feira, Felipe Lobo? E já para provocar um pouco mais a sua resposta, sentiu ruídos de empolgação generalizada empolgação acima da média? Que loucura é o futebol, né?
Teve um cara aí que escreveu na newsletter lá, cheirinho de Hexa.
É verdade. Não sei quem escreveu a newsletter.
Teve uma nota da coletiva do Tite, que era assim, após baile, Tite agradece trabalho de técnicos brasileiros. Falei, não, não dá mais pra mim.
Não, até a gente entrou, a newsletter, a gente fez um conto lá, né, brincando de cheirinho de Hexa, porque na nota do jogo a gente escreveu sobre o Brasil e Colômbia, ou Brasil e Equador, desculpa. E muita gente empolgada, claro, alguns pela galhofa, né, brincando de que, pô, estou empolgado aqui, né. Eu só acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, mas assim, muita gente ficava falando até o último jogo das eliminatórias, que o Brasil jogou mal, como vinha jogando mal sempre, muita gente falava da gente não ter jogador de talento. E eu até discuti com algumas pessoas sobre isso, a gente não tem talento. Eu concordaria se você colocar o Brasil de hoje com outras seleções brasileiras das melhores da história. Mas assim, pegando a concorrência, então França, Alemanha, as seleções mais de ponta aí, acho que o Brasil não fica devendo em talento para essas outras seleções, não. Agora, o Brasil vem jogando muito mal, né? Tinha um time muito bagunçado e tal. Então, com o mínimo de organização, que a gente viu o mínimo, não foi nada de muito espetacular.
Porque também não dá pra fazer muito mais do que
não
isso.
Não dá, né?
Acho que o lance que mostra pra mim é o lance, acho que do terceiro gol, né? Do segundo gol, que o Gabriel Jesus completa de dentro da área. O que tem ali? Não tem nada de mágico, mas o Marcelo,
uma
o Neymar...
troca de passes,
o Marcelo,
né?
Neymar, o Coutinho estão próximos um do outro. Eles estão ali no mesmo setor do campo.
E se movimentando.
Aí a bola vai de um para o outro, os três têm muita qualidade técnica. Eles trocam passe de primeira ali, vem o cruzamento e o Gabriel Jesus está dentro da área para finalizar também com qualidade. Então, assim, não é nada. O Brasil, para dar o primeiro salto de qualidade do Dunga para frente, não precisava de nada demais, né? Precisava só de o básico, que não era dado com o Dunga.
E não é nem desmerecer o Tite, porque...
Não, não é desmerecer
assim,
o Tite, mas assim...
Talvez o Bruno Bonsante técnico, com experiência de futebol manager, talvez também melhorasse o time, né?
Não, assim, se não fosse o Tite, fosse um técnico, né? Porque o Dunga não é... Assim, ele treinou a seleção brasileira, não quer dizer que ele é técnico, porque nos 4 anos entre treinar a seleção brasileira e treinar de novo a seleção brasileira, ele teve um trabalho no Internacional e só. Né? Não buscou a carreira de treinador, então por isso ele, se você pegar qualquer um desses treinadores que estão toda hora aí no Campeonato Brasileiro, Wagner Mancini, você coloca ali na seleção brasileira, ele já vai dar um salto, pode ser no mesmo, não dá o mesmo que o Tite, não é o cara ideal para treinar a seleção brasileira, nem acho que seja, mas em relação ao que era o Dunga, você já dá um salto, porque é um cara
é um técnico,
né? E era isso que o Brasil estava mais precisando. Por isso que eu nunca comprei muito o trágico de que o Brasil ia ficar fora da Copa do Mundo.
Isso é um absurdo.
Porque assim, você era só colocar isso que você já ganhou do Equador em Quito, né? Que era um negócio que parecia
E o jogo
um fantasma,
pareceu tão
né?
fácil o segundo tempo, então, né? Você fala, como é que não conseguia fazer um gol, né?
Que era um fantasma. O Equador, melhor time da eliminatória no começo, ali nas primeiras rodadas, fora de casa, o Tite vai estrear já, o empate tá bom. Ganhou tranquilamente. Porque o Brasil tem muito... Tem jogador dentro, em relação à França, Espanha, Alemanha, eu concordo que não deve, mas dentro da América do Sul, só deve pra Argentina. De resto, pelo amor de Deus, né, gente? O Chile não tem jogador que nem o Brasil, e o Chile ganhou 2 Copas Américas seguidas. Então, existiu um catastrofismo, porque o Dunga não tava conseguindo levar esse time pra lugar nenhum, e o Tite deu um básico. Agora, ele tem que evoluir a partir daí, acho até que repetir o time já é uma maneira de você tentar dar um pouco de coletivo para a equipe.
Leandro e Amin, a gente
tá mal, hein? Tá mal. Tá
normal.
Do empate sextuplo aí que a gente tem técnico aí, é o time que tá mais...
Eu ia te perguntar, a gente brincou aí com o Paraná te abraça, né? Com essas,
Paraná te abraça.
Com essas emotivas entrevistas. mas o que me parece é que a coisa era tão baixo astral com o Dunga Que é mais ou menos isso, né, que o Bonsante e o Lobo estavam falando. Só de parecer que é um pouco mais futebol mesmo o assunto, já dá uma mudada no clima, né? Só de não ter que ver um cara ali que se porta como se portou sempre o Dunga, né? Que compra as brigas que compra, que se trata como o personagem que quis criar. Parece que a coisa está mais tranquila, né? Me pareceu um time, pelo menos, leve no segundo tempo. E um jogo surpreendentemente tranquilo para o Brasil levar.
Me pareceu também um time leve. Tem alguns jogadores, como o Paulinho, por exemplo, que me fizeram lembrar de que num jogo de 11 dá para você sustentar um que seja mais gordinho, ou um que seja mais fracote, ou um que seja mais lento. Né, no futebol tem isso, né?
Dá.
Dá, tanta gente em campo, é gente pra caramba. Então dá o jogador que tá um pouquinho mais abaixo. E foi o caso do Paulinho, né? A competitividade dele tá um pouquinho baixa. Mas, pô, tá ali, deu pra jogar, sabe? O time...
Mas nem achei que ele foi mal, então, viu, meu amigo? Pior então, que nem achei que ele foi mal, não.
Não, então, mas eu... Então acho que eu me expliquei mal. Não tô dizendo que ele foi mal.
Eu sei que você não falou, não.
Por estar ali dentro
Mas o nível dele parecia de competitividade. E acho que do Renato Augusto também um pouco, né? Não achei muito...
Porque foi absorvido pelo time, né? É. Quer dizer, o Paulinho não era um corpo estranho no time. Era um ali... um onzeavos, né? Um décimo dos jogadores de linha ali, atuando ok, né? Participando da partida. No começo do jogo até menos, mas principalmente no segundo tempo, cresceu, estava ali, estava participando. E era um jogador que se entra numa outra seleção, com outro astral.
Com o Dunga, por exemplo.
Com o Dunga, onde não existe uma atmosfera favorável para um correr pelo outro, para um se sentir à vontade ali contra. Então, realmente me pareceu que a seleção brasileira, em pequenos momentos como esse, como por exemplo, uma jogada na beira do campo, o Gabriel Jesus vai receber, cai, o Diza deu a falta, já deu amarelo, ele continua no chão, e o Tite grita: moleque, levanta! Já deu amarelo. E o moleque levanta como um raio, levanta e já sai correndo para ataque. Quer dizer, não estava sentindo aquela dor toda. E são alguns vícios, né, que um treinador novo acaba tirando, né? É um cara que está tirando um pouquinho do lodo ali, do marasmo da seleção brasileira. E em pequenos gestos a gente acaba vendo isso, e principalmente pelo segundo tempo. Primeiro tempo eu achei ainda que a seleção brasileira...
Tava meio travado, né?
Tava me deixando com um pouquinho de
medo. Mas já foi melhor com o Equador, né? Já jogou melhor do que o Equador no primeiro tempo, né? Eu achei, mas não jogou bem, mas jogou melhor que o Equador, né?
É, acho que a própria decisão de colocar o Gabriel Jesus como titular mostra um pouco isso, né? Porque não é um jogo ideal, né? Pra ele estrear como titular da seleção brasileira. Ele não tinha experiência de time principal, né? Tinha jogado só pela Olimpíada. E ele... Começa o jogo, esse fantasma que eu citei, né, fora de casa, Quito e tudo mais, e prova que o Tite tinha razão, né, e eu acho que a tendência é o ataque ir assim se rejuvenescendo mesmo daqui pra frente, absorvendo esses jogadores que foram muito bem, que ganharam a Olimpíada, né, nem foram tão bem assim, mas é porque é ali que tá muito da qualidade também chegando, né.
Eu só queria fazer uma pergunta pra vocês, que sabem jogar como zagueiros. Agora que o Davi Luiz voltou pro Chelsea, é seleção?
Não. Não, assim. Inclusive.
Então,
inclusive,
gente do céu. Batendo na máquina de lavar o dinheiro, né?
Cara,
porque não é possível.
Eu tava na. Hoje eu fui fazer compra, o Paulo Júnior. Tem um
Encontrou
cereal.
O Davi Luiz.
Não, tem um cereal.
Futurama.
Tem um cereal.
É verdade.
Com o Davi
Francês,
Luiz.
Francês, né?
É da Kellogg's. Um cereal com o Davi Luiz escrito sabor chocolate. Eu te juro. Eu te juro. É. Aí é brincadeira, né?
Mas tinha sai do gol o Dida também. Dida também capitalizou sobre suas falhas.
Mas pra falar, já que você perguntou dessa posição, eu te respondo que acho que até mais do que o Gabriel Jesus é o Marquinhos uma realidade, acho.
Também.
Marquinhos acho que vai.
Um bolão.
Vai nesse mergulho, só respira na Rússia.
Agora a gente
vai,
tem que
não
ir.
Sai
agora,
do time, não.
Curioso que
e agora
o Tite...
ele vai ser titular no PSG, né? Então a gente vai conseguir ver uma temporada inteira do Marquinhos.
Mas agora, falando sem a galhofa, o Thiago Silva deve voltar, né? O Tite deu a entender que ele só não foi porque estava machucado. Então, tirando a parte de galhofa da Davi Luiz, Thiago Silva tem lugar aí? Tem lugar, Yamin? Tem lugar, pra Paulo?
Mim. Eu acho que tem.
Eu acho que sim.
Acho que foi...
assim, o Miranda.
Eu acho que não dá pra comparar com o Davi Luiz a relação do Thiago Silva com o desporto, eu diria.
Não, o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros da Europa, né? Ainda
O Miranda é um baita zagueiro, mas eu acho que assim, você tem o Thiago Silva, que é um dos melhores, ele é superior ao Miranda, tecnicamente. E acho que não tem motivo agora que eles dois vão jogar juntos toda semana no Paris Saint-Germain. Não tem motivo pra você usar, pra você não usar a mesma dupla, né?
A gente vai lembrar muito, vai discutir muito o quanto o Thiago Silva foi um, entre aspas, mau capitão e o quanto ele chorou. E vai lembrar pouco de que, na verdade, ele desapontou muita gente na seleção na Copa América em seguida. Que ele foi o principal responsável pela derrota pro Paraguai, enfiando a mão na bola num jogo que o Brasil estava ganhando. Então, não é só emocional. Ele saiu da seleção também porque teve uma outra chance e foi mal na outra chance que lhe foi dado também, mas acho que...
Embora ele tenha tomado a posição justamente... Ele começou como reserva aquela Copa América, né? Entrou, aí jogou melhor e aí fez uma bobagem, né?
Mas acho que é realmente outro tipo de análise. Não se compara o Thiago Silva com o Davi Luiz. E só para não ofender os fatos... Estreia fabulosa do Gabriel Jesus. Mas o gol foi contra.
Ah, boa.
Correto?
Foi
contra.
Correto. Houve uma divergência ali, ninguém sabia. Porque cada lugar deu o gol pra um, né? E aí ficou ali uma dúvida se o gol tinha sido contra. Foi atribuído como contra ou atribuído como gol do Gabriel Jesus. O site da FIFA, por exemplo, onde eu tava acompanhando o tempo real, deu o gol pro Gabriel Jesus. A Comebol. Eu não tava acompanhando na Comebol, eu vi que teve gente que falou que a Comebol. No site da Comebol, deu como gol do IOV contra. Não sei. Eu daria gol pro Gabriel Jesus, porque assim, só existiu gol porque o Gabriel Jesus fez o lance ali. Mas, sei lá.
E quando a fase tá boa, né? Quando tem um momento de não sei, vou chamar de carinho mesmo, de alto astral em relação à seleção, enquanto repetia o lance do gol, que me parecia que estava repetindo o lance para ter o debate se foi contra ou não, o que se dizia na TV era que decisão do Gabriel Jesus, que decisão, e foi isso mesmo, acho que rolou também uma emoção pela estreia bem sucedida do garoto, que acabou que ninguém ficou insistindo muito. Que é só um detalhe bobo, né? A gente é chato, né?
Até porque mais do que os dois gols.
Claro.
Quando a atuação, né?
Quando tava, o gol dele foi quando tava 0-0. Aproveitar o...
Achou um lance ali, né? Se o gol demora pra sair, o jogo pode começar a complicar, né?
Aliás, esse foi um outro assunto, né? De a camisa 9, né? E tudo mais. E a gente já via, pra pegar um retrospecto do Mano Menezes quando estava na seleção, o final do trabalho dele era justamente trabalhando com um jogador mais na frente, que era o Neymar, né? Que não era o camisa 9, então justamente porque ele viu que não tinha ninguém com perfil 9 clássico, né? E ele começou a trabalhar com isso, talvez com o Gabriel Jesus agora. A gente retome isso em outro aspecto, né? De ter um jogador na frente que não é um centroavantão, grande, forte, que faz pivô... ou que fica mais parado, é um jogador de movimentação, que jogava até como 10, né, na seleção sub-20 mesmo, que foi vice-campeã com o Micali, ele era o 10, né, então jogador que é mais versátil, né.
Vai ter que ver como é que ele se adapta lá ao Manchester City, né, porque aqui no Palmeiras ele joga nessa posição de atacante mais avançado, mas lá ele deve ser ponta.
Viveu seu pesadelo de pontinha com o Marcelo Oliveira, né?
De pontinha amarrada, né? Algemada ali na lateral.
E vai viver...
É impressionante,
aí, será,
né?
Um pesadelo ou um sonho, vai depender, mas ele vai provavelmente ser ponta também com o Guardiola.
E por favor, o primeiro que eu vi, por favor, tweet com todos os outros três aqui, o primeiro que eu vi entre amanhã e quarta-feira, alguém que falará assim, pô... 19 anos, joga na seleção na terça e no Palmeira quarta.
Joga na quarta.
Eu com 19 anos jogava 3 jogos.
Vai ter?
Vai ter.
Alguém que vai falar.
Quarta-feira é dia de Palmeiras.
Pega um avião
São Paulo.
De Manaus, né? Que isso.
Vai no jatinho da presidência. Sério, o jatinho da presidência vai lá buscar.
Pra gente fechar a seleção e passar rapidinho pelos outros jogos, o Felipe Lobo pergunta na pauta: quem podia estar nesse time que não tá na convocação? Enfim, vocês assistem muito mais futebol do que eu, mas a gente já falou sobre isso, né? Gostaria de ver, principalmente em relação talvez ao Gil e ao Paulinho, oportunidade, menos ao Renato Augusto, enfim, oportunidades para mais jogadores do Campeonato Brasileiro em relação a esses caras que estão no futebol chinês. Sei que eu pego um pouco no pé disso, mas sei lá. Acho que pode ter gente no Brasileirão que mereça uma chance pelo nível de exigência do campeonato daqui. Não sei se não tem alguém pra ir na do Gil, por exemplo.
É, sabe? Só pra pegar assim, o Jeromel foi chamado aí no lugar do Rodrigo Caio, né, que machucou, mas, digamos, numa situação normal, acho que valia mais a pena chamar o Jeromel pro lugar do Gil, né? Porque o Jeromel, assim, tem uns 2 anos aí de alto nível no Campeonato Brasileiro jogando num time que fica lá em cima, né? Então, quer dizer, um time que tem uma exigência grande, é um time grande, além de da camisa pesada e tal, tem a coisa de estar jogando num time de pressão. Acho que ele é um caso que dá pra colocar. No caso do Paulinho, não sei quem poderia dar. Se especulou que o William Arão seria convocado, porque o Tite parece que gosta dele. Eu tenho uma certa dúvida, porque o Tite não gostava muito dele quando ele estava no Corinthians.
O Tite citou o nome dele, inclusive, na
citou na coletiva, né? Eu lembro de jogos... Os primeiros jogos do William Arão foram de lateral e de volante, mas sem ter muito prestígio, assim. Jogou meio improvisado, de lateral, e aí jogou no meio-campo sem muita confiança. É claro que era outro tempo, né? Ele tava acabando de subir para pro profissional.
Eu acho que o Luan podia estar nesse time, mas também não acho uma ausência absurda. Assim, eu levaria ele em vez do Tyson, por exemplo. Mas também o Tyson não é uma aberração dessa lista, porque ele tem jogado lá na Ucrânia, tem jogado até bem. Não ofende. Mas eu por mim, trocaria um pelo outro, até pela Olimpíada que ele fez, pela bola que ele tá jogando no Grêmio, que é muito boa. Por ser jovem, né? O Tyson a gente já sabe onde vai chegar, né? O Luan ainda tem muito se desenvolver. Mas, no geral, não acho que ficou faltando tanta gente assim. A gente até já discutiu, né, convocação e tudo mais. É a primeira lista dele. Acho que ele tá montando o time ali com a cara dele.
Mas eu acho que o Paulinho vai ficar, viu? Não é passageiro, não.
E vamos ver o Gabigol, né? Como que segura a bucha, né? De chegar na Itália aí com temporada começando e tal e conseguir se manter para as próximas convocações, né? Vai passar por um meizinho difícil aí de adaptação, né?
A imprensa italiana falou muito com o Frank de Boer sobre o desejo do técnico holandês de contar com o Gabigol, que isso acabou sendo... Até o Wagner Ribeiro falou em entrevista à Rádio Bandeirantes que o motivo de ser considerado a Inter e não a Juventus foi justamente que o Frank de Boer ligou para o Gabriel Barbosa. A gente falou tanto da ligação do Guardiola, e disse que o Frank de Boer falou pessoalmente ali, falou por telefone, né? Não pessoalmente, mas falou diretamente, provavelmente em inglês, né?
Mas assim, o Frank de Boer descola o telefone do Gabigol também.
Não, tava na negociação, né? Ah. E aí o empresário lá, o Wagner Ribeiro, falou que a proposta da Juventus nunca foi diretamente falar com o Gabigol. Ninguém da Juventus tentou falar pra ele, olha, a gente pensa em você aqui nesse jeito. E disse que o Frank de Boer falou, olha, eu quero saber como você gosta de jogar pra ver se a gente se encaixa no que eu acredito que você sabe jogar, onde você pode jogar. Acho que isso faz alguma diferença mesmo, você pensar do técnico do time que quer te contratar falando onde você gosta de jogar e onde eu imagino que você possa jogar. Acho que isso ajuda,
né? É que ferrou,
né?
Também, né, Lobo? Você imagina, você tá lá no treino, aí começa a vibrar um celular no vestiário, você fala, ferrou. Pensou, foi o Mourinho ligando pro cara, cair, né? Assim.
Será que aparece ali Pepe Guardiola?
Pepe Guardiola? Ou o número 000, o Gabigol não atende, né? Ah, não vou atender esse cara, não sei quem é.
Tô treinando.
Temos 1 minuto, senhores. Argentina líder, Uruguai vice-líder. Um último comentário aí de vocês para as eliminatórias. Achei que o Messi jogou muita bola, viu, quinta-feira.
Voltou. Ele é bom, né?
Tem um amigo meu que fala, só tem a esquerdinha. Um abraço. Mas que tal? Argentina, Uruguai, Colômbia e Equador são os 4 de cima hoje.
Vamos ver a Colômbia contra o Brasil, né? O James, que só joga na seleção, né? Não tem conseguido jogar no clube, vamos ver se ele joga bem. Uruguai, eu achei que fez um jogo até bom, perto, ficou com um jogador a mais, né? Podia até ter explorado mais, mas é um time que tem as suas limitações, né? Tirando o ataque.
Mas acho que é um time que tá ficando limitado demais, né? Todo jogo é a mesma coisa isso com o Uruguai, né? Joga mal, vai lá na raça e tal. Eu acho que ele tem material para jogar um pouco melhor. É, principalmente nesse, assim, talvez contra a Argentina não, mas em outros jogos, ele tem potencial para propor um pouco mais o jogo, alguns jogadores ali. Não é também porque o Uruguai tem só 4 milhões de habitantes que não tem ninguém ali, né?
É verdade,
tem jogador, né? em clube grande, tem jogador interessante no Uruguai, além do Cavani e do Suárez. E acho que o Tabárez, que faz um trabalho excepcional na seleção uruguaia por ter resgatado o Uruguai e tudo mais, também, sei lá, parece ter chegado a um teto aí, porque ele não consegue desenvolver esse novo Uruguai em um time melhor, né? E de resto, acho que o Equador está caindo um pouco na real, né? Está caindo aí nas tabelas de líder. Talvez a gente acabe no fim vendo aí nas 5 primeiras vagas aqueles 5 times que a gente imaginava. O Chile que está deixando um pouco a desejar, né? São 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas em 7 jogos, 10 pontos só, está um pouquinho abaixo.
É, o Uruguai vai ter que ouvir essa música aí que está tocando do Journey, né?
Então,
Don't Stop Believing.
Então,
dá pra jogar
futebol,
mais.
O futebol do Uruguai nos últimos anos tem sido essa música do Journey, né? Os caras acreditam e às vezes dá certo.
É isso, então. Pra quem tá assistindo o Amistoso de Futsal, tem uma rede ali na frente do placar. Porque não sei se sabia, viu, Leandro Amin? Sempre que tem um numerinho, é a câmera no placar do ginásio mesmo. Não é um relógio digital.
Sim, é verdade.
Então tem uma rede ali, né? Você tá vendo? Em cima do letreiro.
Aliás,
do número.
A gente falou Copa do Mundo de legal, futsal chegando aí, hein?
Copa do Mundo no final de semana, né? Dia 10 começa,
pois é.
Sábado. E a gente vai gravar daqui a pouco o meu time de botão, do time de futsal campeão do mundo em 96. Para alguns é tri, que era o terceiro título na era FIFA. Para alguns é penta, porque o Brasil já tinha 2 títulos dos primórdios. É, a Portuguesa vai ter o estádio do Canindé leiloado, Leandro Amin, em novembro, confirmado agora em matéria do Estadão no fim da tarde. E saudar também os clubes que chegam à Série C do ano que vem: Motoclube, Volta Redonda, CSA e São Bento. 4 novos
São
integrantes.
Bento, e que não Sorocaba só... loucamente.
Pois é, e que não só vão à Série C, como garantem, né, o calendário nacional, porque a Série D você pode um dia ser quinto e no ano que vem você não tem E. Então não tem o que fazer.
E a Portuguesa tá perigando ali, né?
Tá perigando.
Na Série C, tá complicado.
Já pintou aquela materinha, clubes que foram até a D e nunca voltaram. Tá um terror,
sim,
né?
Sim, sim.
Coitado.
A Portuguesa tá na segundona do Paulista também, né?
Valeu, Leandro Amin.
Valeu. Uma pena. Um abraço.
Uma pena o quê?
A Portuguesa.
A Portuguesa. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Felipe Lobo.
Valeu, um abraço.
A gente volta segunda-feira que vem e você assina o feed. É só buscar aí Central 3, Podcasts, Trivela, que você encontra no seu player de podcasts. Até a semana que vem. Tchau.